Boa tarde, bem-vindos a mais um CRI FM, o programa da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve. Hoje vamos falar sobre inovação e sobre diversos projetos de promoção da inovação que estão a ser desenvolvidos pela Universidade do Algarve. Vamos ter Ana Gonçalves, do CRI, que nos irá falar do projeto InnoLink. Teremos também uma entrevista com Tiago Santos, diretor executivo do Sines Tecnopolo, uma infraestrutura tecnológica da qual a Universidade do Algarve faz parte. E, finalmente, teremos também uma entrevista à professora Maria Teresa Noronha, diretora do CIEO, o Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações da Universidade do Algarve. Hoje vamos falar de inovação e do modo como a inovação tem uma base territorial. Vamos começar por entrevistar Ana Gonçalves, do CRIA, a gestora do projeto InnoLink. Boa tarde, Ana. Fala-nos um pouco deste projeto InnoLink.
Olá, boa tarde. O projeto InnoLink é um projeto de cooperação territorial europeia, é cofinanciado pelo programa Interreg 4C. Este é um projeto que foca as políticas regionais e as práticas para a difusão da inovação e o seu principal objetivo, aquele objetivo mais concreto do projeto, é reforçar o alcance das políticas regionais de inovação através de uma melhor ligação entre os atores de inovação, especialmente aqueles que estão localizados em áreas mais periféricas.
Já que falamos nesta base das políticas regionais, portanto, estamos a falar em regiões, que parceiros temos neste projeto? Que países, que regiões estão envolvidos neste projeto?
Este projeto conta com uma parceria bastante alargada, são 11 parceiros provenientes de 9 países diferentes, e é uma parceria bastante interessante pela diferença de características que as regiões participantes têm. Para mais informações sobre os parceiros, também podem consultar o site do InnoLink, www.inolink.eu. E os parceiros são Andaluzia e Extremadura, de Espanha, a região de Abruzzo e Tuscânia da Itália, Eslovénia, Saarland na Alemanha, Northeast da Roménia, Algarve, Portugal, Île-de-France, Essonne, França, West Midlands, Reino Unido e Varna na Bulgária.
E conta-nos quando é que começou este projeto, que atividades é que têm desenvolvido, qual é o estado de situação?
O projeto começou em janeiro de 2010 e termina em dezembro de 2012. Tem, portanto, uma duração de 36 meses. As principais atividades são a troca de experiências dedicada à recolha de boas práticas. Boas práticas estas que promovam a competitividade regional e a coesão territorial. Tem também uma componente de estudo sobre as regiões participantes, nomeadamente ao nível da avaliação das necessidades de inovação. Esta avaliação é feita através da mobilização da opinião dos stakeholders regionais. Estamos em fase de conclusão deste estudo neste momento.
E este estudo tem que características tem? O que é que tem sido desenvolvido especificamente nesta atividade do projeto, neste estudo sobre a inovação nestas regiões?
Os resultados do estudo ainda não temos, mas posso dizer que o estudo dividiu-se em duas partes, uma parte de informação, digamos, secundária, de recolha dessa informação, de características gerais sobre a região do Algarve, e depois uma parte de uma aplicação de inquérito às necessidades regionais, ao qual selecionámos os principais stakeholders regionais que responderam. Aderiram bastante e desde já quero agradecer a participação de todos.
E que tipo de stakeholders é que estamos a falar? Empresas, organismos, públicos? Que tipo de stakeholders?
Nós tentamos abranger o máximo possível o raio de ação dos nossos estudos. Neste caso, temos empresas, temos órgãos, organismos regionais, CCDR. A universidade, organismos intermédios serão conhecidos depois no final do estudo. Outra das atividades é a elaboração de um guia sobre as redes regionais de inovação. Vamos também, no âmbito deste projeto, elaborar um plano de melhoria ao nível das políticas de inovação e as suas práticas a nível regional. E as boas práticas recolhidas serão todas agrupadas no relatório. Também será disponibilizado depois na página web do website do projeto.
Portanto, numa palavra, diríamos que este projeto é um pouco também tenta influenciar as políticas de inovação nestas regiões e pretende ser um dinamizador das políticas de inovação, que estas sejam mais adequadas aos stakeholders destas regiões, certo?
Sim, no fundo esse é o objetivo de muitos, se não de praticamente todos os projetos que trabalham na área da inovação, é conseguir avaliar as características das regiões, conseguir absorver o máximo de informação e de boas práticas e poder transferi-las para o nosso território quando isso seja possível. Neste momento, o projeto debate-se essencialmente com a dificuldade de transferir as boas práticas recolhidas para a nossa região, uma vez que as regiões são muito diferentes e estamos a trabalhar nesse sentido. Pode-se dizer que este projeto é interessante nesse sentido. Como é que se pode, que mecanismos é que podemos utilizar para transferir coisas tão diferentes da nossa região?
Obrigado, Ana, por teres vindo a mais uma edição do CRI FM.
Estamos em direto do Sines Tecnopolo, uma nova infraestrutura tecnológica no Alentejo Litoral, mais nomeadamente no Conselho de Sines. Temos connosco o Dr. Tiago Santos, que é o diretor executivo do Sines Tecnopolo, a quem eu começaria por perguntar um pouco qual é a história deste projeto, como é que surgiu, quem foram os fundadores os mentores desta iniciativa.
O promotor principal do Sines Tecnopolo é o município de Sines, em parceria com a Universidade de Algarve, a Universidade de Évora, a Politécnica de Beja e o Politécnico de Setúbal. Na altura, na Universidade de Algarve também foi uma proposta da Universidade de Algarve ao município, quando se analisou a nível nacional que os parques tecnológicos estavam pouco distribuídos, ou seja, estavam muito concentrados na zona norte, e viu-se a necessidade de criar mais parques tecnológicos na zona sul do país. A Universidade de Algarve já estava a desenvolver o seu próprio parque tecnológico e surgiu a ideia de criar um parque tecnológico na zona do Alentejo Litoral, que fazia o equilíbrio entre a nível nacional.
Muito bem. Quais são as principais áreas de intervenção do Sines Tecnopolo? Qual é o posicionamento, as áreas temáticas? Como é que o Sines Tecnopolo, ao fim e ao cabo, quer ser reconhecido pelas empresas e pelos centros de conhecimento?
O Sines Tecnopolo, até pela própria dinâmica da região e do tecido empresarial, está muito vocacionado para a economia do mar e para a área das energias. É essa a nossa visão e esse é o posicionamento que queremos ter a nível mercado nacional e internacional. O Sines Tecnopolo foi subdividido, ou está dividido em três estruturas: a parte da academia, onde temos a parte da formação à medida, a formação financiada, e temos também a parte das pós-graduações que não existia na região do Alentejo Litoral. Temos a parte da Sinestec Incubação e Empreendedorismo, que é o que faz toda a estrutura responsável pelo acolhimento das empresas, pelo apoio de novas ideias, o contacto com clientes, a parte do marketing, ou seja, toda a estruturação do negócio até à criação da empresa e o acompanhamento nos primeiros 3 a 5 anos. E a segunda parte é a terceira estrutura, é a estrutura de inovação e conhecimento, que é a estrutura que faz a ligação com as universidades, ou tenta fazer aqui a ponte entre as universidades e o tecido empresarial, ou seja, a região do Alentejo Litoral, mais provavelmente a zona de Sines, é muito rica em termos de tecido industrial, temos aqui uma dinâmica muito interessante, mas, no entanto, não existe aqui qualquer núcleo de excelência, de investigação. Em conjunto com os nossos associados, nós conseguimos prestar esse serviço, temos os laboratórios e centros de investigação dos nossos associados, Que nos auxiliam nesta transferência de tecnologia.
Bem, falou em incubação, acolhimento de empresas. Que tipo e que características têm os espaços aqui do Sines Tecnopolo para acolhimento de novas empresas? E também que tipo de serviços de apoio é que, de facto, são prestados ou podem ser prestados a essas empresas?
O Sines Tecnopolo tem três modalidades de incubação. A incubação tradicional, ou seja, que é a incubação no espaço físico dentro do Sines Tecnopolo, na incubação do Sines Tecnopolo, que são de 25 metros quadrados e 50 metros quadrados, e um espaço oficinal, laboratorial, de 67 metros quadrados. Estes tipos de espaços estão disponíveis para novos promotores e já estão infraestruturados, ou seja, já têm equipamento, têm equipamento imobiliário, equipamento informático. Ou seja, a empresa, a partir do momento que se candidata e aceita na incubadora, não se precisa se preocupar com nada, é só instalar-se. Temos também depois a incubação nómada, que é um espaço que é partilhado, um espaço comum entre promotores, entre empresas, ou seja, o espaço é mais económico para as empresas, potenciando aqui uma maior facilidade de startup, do início da atividade económica. E temos a incubação virtual, que é para aquela empresa que está ainda a surgir, que o negócio ainda está a surgir, não tem uma necessidade física de um espaço, não tem essa necessidade também, não também tem a capacidade financeira para suportar uma infraestrutura, um investimento desse tipo, e o Sines Tecnopolo permite que a incubação virtual, a empresa tenha cá a sede, ou seja, tenha a sede no Sines Tecnopolo, pode receber os clientes no Sines Tecnopolo, tem acesso às salas de reuniões e tem acesso ao apoio que o Sines Tecnopolo presta. O tipo de apoio que o Sines Tecnopolo pode prestar às empresas, aos promotores, desde o início da procura de investimentos, na elaboração das escrituras, a mais variada tipo de financiamentos que existem, contactos com bancos, com entidades bancárias, contactos com fornecedores, contactos com clientes, com as grandes empresas, ou seja, ver aqui a sinergia, aproveitando as sinergias todas que o Sines Tecnopolo tem, não só com os associados, mas também com o tecido empresarial da região do Alentejo e com outros contactos que vamos tendo e das redes que vamos participando, e aproveitando essas sinergias e colocando-as ao dispor do empresário.
Bem, quer dizer, o Sines Tecnopolo tem, de facto, uma variedade enorme de instalações e de serviços para oferecer às novas empresas e até possivelmente também para algumas empresas já existentes. Como é que alguém, um jovem empresário, uma empresa já existente, que esteja noutra região ou não, ou que esteja aqui, mas que pretenda de facto saber mais sobre este processo de instalação no Sinistério do Apolo, o que é que deve fazer? Quais são os contactos? Qual é a forma de chegar mais rapidamente à estrutura que gera os espaços empresariais no Sinistério do Apolo?
Sim, nós temos a nossa página web do www.sinistecnopolo.org, onde poderá ter acesso a toda a informação, ou seja, o formulário para a candidatura ao Sinistecnopolo é um formulário que está online, pode e deve ser preenchido pelo empreendedor e deve ser submetido para o e-mail incubar@sinistecnopolo.org. No entanto, qualquer contacto pode ser sempre feito diretamente para mim, Tiago Santos. Os contactos estão também, não vou dizer que os contactos estão no website, ou também para o Miguel, que é o responsável pela parte do empreendedorismo e incubação. Poderão-nos fazer o contacto quer por e-mail, quer por telefone, tirar todas as dúvidas que tenham, até no apoio que precisem para fazer a formalizar essa candidatura, não sendo necessária a criação da empresa, ou seja, o contacto pode ser prévio, de forma a estruturar aqui o melhor modelo de negócio, podermos ajudar, caso seja a interesse do promotor, estruturar um modelo de negócio a aplicar no futuro.
Muito bem, ficámos a conhecer hoje um pouco melhor o Sines Tecnopolo, de facto uma infraestrutura interessantíssima e importantíssima para o desenvolvimento de Sines e não só dos concelhos do Alentejo Litoral. Portanto, toda a informação disponível em www.sinistecnopolo.org. Pesquisem, procurem, visitem de facto esta infraestrutura, porque é de facto uma mais-valia no apoio à criação e à gestão de empresas.
I saw the white, I saw the green, I saw the tainted black, stains of ink and wax. Black bird in a green hand held inside my head. And inside my head, a vast astronomy of birds. Look at the wall, the paint has already started to come off. Was all for nothing, I guess. Which side are you on? Which side are you on? Yeah. Side. I fall under the wheel of the moon with a circle of sand and bad dreams. Everything piles up now and everything's exactly what it seems. I feel tempted to call a friend and say, hey, that's not it at all. You see, I comprehend everything now, and this experiment has blown up in my face like a snowball. Now which side are you on? Which side are you on? And, once again I crossed the narrow field. I came to the river, but the path was gone. Not there. I span around.
Temos também connosco hoje a professora Maria Teresa Noronha, da Faculdade de Economia, para nos falar destas temáticas da inovação a nível regional. A professora Maria Teresa tem já uma vasta experiência nesta área da economia e da inovação, bastantes trabalhos publicados. É também presidente do CIEO, o Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações. Boa tarde, professora. Bem-vinda ao CRIA-FM. Eu começava por lhe pedir que nos apresentasse então o CIEO, as suas atividades e o que é que tem desenvolvido.
Olá, Jorge, boa tarde. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe assim ao CRIA pela oportunidade que me dão de estar aqui assim presente num programa também da Rua FM, uma iniciativa que eu muito prezo. E portanto, nesta ocasião, para poder desenvolver e divulgar o Centro de Investigação sobre Espaços e Organizações que represento e falar um pouco, digamos, das suas atividades. O Centro de Investigação sobre Espaços e Organizações, conhecido por CIEO da Universidade do Algarve, é um centro de investigação cujo objetivo fundamental é a promoção da investigação científica e do desenvolvimento. Falo dentro de duas áreas específicas. A primeira área, que nós chamamos a vertente A, é a do ordenamento do território e da sustentabilidade, e a segunda é a da dinâmica das organizações e, digamos, da gestão dos recursos humanos. Nessa mesma vertente, uma vez que está muito preocupado com a questão da inovação, uhum, particularmente neste programa, é nessa segunda vertente que nós enfatizamos a questão dos projetos ligados à inovação dentro das empresas e fora das empresas, redes inovadoras, etc.
E qual é o perfil da inovação? Esta temática tem sempre, falou-nos aqui de duas áreas principais, elas são relativamente, apesar de serem complementares, são distintas. Sendo um centro multidisciplinar, qual é o perfil dos investigadores? Há mais que áreas?
É muito variado, de facto, Jorge. Fomos selecionados numa série de centros como um dos centros avanguardistas, digamos, nos processos de multidisciplinaridade e collaborative research. Portanto, de facto, esta ênfase do nosso centro ser multidisciplinar faz de nós um centro de investigação relativamente pioneiro nesta tentativa de trazer um pouco outras áreas de investigação para as áreas em que o centro foi classificado. O centro é avaliado e classificado na área das ciências sociais, da geografia, e portanto, o que nós tentamos é aproximar então a área das ciências sociais, digamos, considerada de uma forma abrangente, onde se integra também a gestão e a economia, a outras áreas das ciências aplicadas, nomeadamente às ciências do mar, engenharia do ambiente, arquitetura dos territórios, também a gestão das organizações, de certo modo, turismo, educação, particularmente a educação ao longo da vida, são tudo áreas que nós trabalhamos e, portanto, nesse sentido, nós temos investigadores de muitas origens temáticas. Nós temos psicólogos, biólogos, químicos, não muitos, mas bom, temos gestores, economistas, geógrafos, sociólogos, arquitetos, engenheiros. Portanto, temos, digamos que é particularmente interessante no sentido em que recolhe uma série de recursos humanos especializados para, e portanto é muito multi e transdisciplinar, para observar fenómenos muito focalizados, especialmente ligados ao território e às organizações e à maneira como as organizações atuam no território e o alteram.
Portanto, normalmente os projetos que surgem são sempre de áreas multidisciplinares, envolvem pessoas, investigadores de várias...
É o que nós tentamos fazer, nem sempre conseguimos, obviamente. Eu diria que, na verdade, o objetivo do CIEO, são três os objetivos do CIEO, objetivos a nível internacional. Portanto, este objetivo a nível internacional é, de facto, ser pioneiro na multidisciplinaridade aplicada e nos processos colaborativos, como eu costumo dizer. Depois tem uma ênfase nacional, tornar-se um centro de excelência no âmbito dos centros financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nós neste momento somos 66 doutores e 37 doutorados, portanto somos doutorandos, peço desculpa, estudantes de doutoramento, somos o maior centro do país nesta área das ciências sociais. E depois, a nível regional, nós temos também objetivos muito específicos. E uma responsabilidade, e eu até diria que dentro do âmbito daquilo que é a nossa concepção do território da sustentabilidade, o CEO tem até uma responsabilidade acrescida a nível, no âmbito regional, a nível regional. E por isso temos quatro objetivos específicos que eu gostaria de enfatizar, nomeadamente a defesa da identidade territorial, que para nós é primordial como um processo básico a partir do qual nós não podemos partir sem, para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. Depois, a internacionalização da investigação científica desenvolvida, portanto, nós colamos muito à investigação científica, digamos que internacionalizar o regional, este conceito. Depois, fomentar, mesmo através disso, o trabalho em rede, mas não só a nível internacional, também o trabalho em rede dentro dos próprios investigadores do centro, entre eles, através das diferentes intervenções nas áreas temáticas, e depois também com os outros centros de investigação dentro da universidade. Por exemplo, nós estamos a fazer um trabalho de interação conjunta muito, muito bom com o CIMA, com o Centro de Investigação do Mar e do Ambiente. E depois, obviamente, o apoio, nomeadamente o apoio às empresas que seja necessário para, e às organizações em geral. Nós, por exemplo, estamos responsáveis pela monitorização do PROT, Algarve, ao nível do desenvolvimento regional.
Portanto, um centro de base regional com uma projeção marcadamente internacional.
Que quer alcançar excelência a nível internacional, sim, mas sem deixar de enfatizar, porque o Algarve, embora seja uma região relativamente pequena e seja uma região com, digamos, relativamente não muito povoada, não é? Mas é uma região que tem características imensas de observação, digamos, de amostragem, não é? De observação científica. Pela sua ligação ao mar, pela sua composição ecológica muito rica, não é? E também sensível, frágil. É muito fértil em origens de migratórias das pessoas, portanto as pessoas vêm para o Algarve trabalhar, enfim, para os vários setores e de vários pontos do mundo e por razões diferentes, não só a trabalhar, mas depois a gente continua a pensar em termos de turismo residencial, portanto tem inputs culturais, diversificação cultural muito grande e que pega a uma diversificação cultural histórica também milenar e também muito grande, porque combina desde o romano, não é? Até ao árabe, de uma forma muito, muito rica. Devemos orgulhar-nos, digamos, de todas as possibilidades que esta região nos oferece em termos culturais e em termos ecológicos, não é? De riqueza, de riqueza ambiental.
É interessante que nos diga, que nos fale dessa questão, quando se esmiúça bem a realidade do território que é sempre apresentado, o Algarve, uma região que parece una e muito homogénea, mas ao fim e ao cabo, daquilo que me disse, depreendo que quando se vai mais à observação direta, mais ao verificar o que é que realmente se passa, é uma região onde há variadíssimos contrastes.
Quer dizer, eu não chamaria contraste. É una, é homogénea, mas desfruta de múltiplos inputs que devem ser aproveitados para potencializar esta multifacetada identidade territorial. E portanto, há que ser orgulhoso deste facto e utilizá-lo no mais possível, até mesmo criando valores acrescentados a todos os produtos que aqui são criados, desde os produtos turísticos, aos produtos agroalimentares, aos produtos do mar, etc. Mas esta identidade cultural e territorial tem que estar impregnada nas pessoas.
Realize that you don't deserve me.
CRI FM, o programa da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve. Hoje estamos com a professora Maria Teresa Noronha, presidente do Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações. Professora, fale-nos um pouco dos projetos que o CIOA tem desenvolvido nestes últimos tempos.
Obrigada, Jorge, por me dar a oportunidade de falar sobre os principais projetos de investigação do CIOA, que de facto são, digamos, o nosso prato forte, não é? Eu estive a refletir um pouco nesta questão e diria que os projetos do Centro de Investigação se dividem em quatro grandes temas, nomeadamente as redes e a Collaborative Research, que isto por si é um conjunto extenso de projetos, projetos barra redes, não é? Depois temos um conjunto de projetos nas diferentes áreas que são financiados, porque nós só consideramos projetos que sejam financiados pelas diferentes organizações. Depois temos as teses de doutoramento, que eu considero que também são projetos de investigação, e a PEDAL, que para nós é um único projeto. Começando, portanto, pelas redes que nós temos, eu diria que nós de facto estamos muito bem implantados em termos de internacionalização, em redes internacionais. E, portanto, redes de longo prazo onde nós pertencemos e com as quais fazemos, às vezes, pontualmente, alguns projetos de investigação, ou os investigadores dessas redes fazem parte dos nossos cursos, dos nossos programas de doutoramento, etc. Ditas as redes que tocam em múltiplos países, nós ainda não fizemos o mapeamento destas redes todas, mas gostávamos de fazer no nosso site, mas ainda não fizemos.
Deve dar um mapa com muitas ligações.
Certamente. E depois temos então o conjunto de projetos. Nós temos um conjunto de 10 projetos que estão orientados para a avaliação dos impactos ambientais, para o ordenamento e crescimento urbano e para a gestão do solo. Depois temos 2 na área da gestão e da inovação, 5 na área da educação, um na área da sociologia do envelhecimento, 2 na área das identidades territoriais e uns poucos na área de turismo. Eu ainda não sou capaz de falar bem desta área de turismo porque nós temos um conjunto de investigadores que entraram agora quase em bloco da área do turismo e, portanto, não tenho os dados relativamente aos projetos ainda e às teses de doutoramento que fazem parte desta área, mas é uma área que, de repente, vai fazer um certo peso significativo para o Centro de Investigação. Relativamente aos projetos que eu considero mais emblemáticos e que estão, digamos, financiados, eu diria que um dos mais regionais, dos mais interessantes, é de facto o facto de nós estarmos a fazer monitorização e avaliação da execução do PROT no Algarve, de apoio à CCDR, que para nós é um projeto que nos traz, eu acho que muita visibilidade e prestígio, porque somos uma instituição independente, fomos convidados para fazer este trabalho e, portanto, obviamente que é um projeto importante.
Depois, e que tipo de atividades é que envolve monitorizar o PROT?
São escolhidos praticamente 10 indicadores relativos ao ordenamento do território e à dinâmica socioeconómica. Fazem parte destes indicadores do turismo, por exemplo, que nós próprios criámos através de entrevistas e inquéritos. E depois estes indicadores são avaliados ao longo de 3 a 5 anos e acompanhados, e nós fazemos propostas de políticas de políticas de acompanhamento ou de, enfim, comentários relativamente à capacidade que o PROT teve de criar impactos positivos ou não nos últimos anos na região.
Portanto, envolveu também avaliar a situação anteriormente à implementação.
Anteriormente, sim. Nós temos 3 relatórios anuais a fazer. O primeiro foi sobre a questão do turismo, que já está feito, está divulgado, é possível de ser encontrado através da página do site da CCDR. O segundo que nós estamos a fazer agora e que vamos entregar até abril, março-abril, é sobre o ordenamento do território no Algarve. E o terceiro será sobre a prestação de serviços, possivelmente transportes, serviços hospitalares, etc. E, portanto, são 3 temas que nós pegamos em momentos diferentes, olhando um pouco para os indicadores que nós escolhemos, tentando, digamos, dar um pouco de assessoria e sugestões em termos de políticas públicas, ao mesmo tempo que divulgamos todos este... A CCDR, aliás, não nós, a CCDR divulga estes resultados por todas as autarquias e é um pouco um processo interativo, não é? Na medida em que nós recebemos o feedback dos autarcas e tentamos integrar as preocupações dos autarcas também nos relatórios, nos 3 relatórios. A nossa área de educação está bastante enfatizada.
E que é uma área, de maneira importante politicamente.
Muito importante, é muito importante e tem tido bom financiamento. Depois temos a questão da gestão dos recursos naturais. Temos um projeto sobre os incêndios, sobre os fogos no Algarve. Temos um outro projeto também muito interessante sobre as cidades e o aumento e a diminuição das cidades e as cidades em declínio. Depois temos também um projeto que também é interessante sobre a inovação e os fluxos de inovação, a gestão do conhecimento e a competitividade empresarial.
E estes projetos, eles decorrem em paralelo e há alguma capacidade para os cruzar? Portanto, os resultados que se obtêm num projeto sobre envelhecimento das populações, consegue-se ter uma percepção sobre o impacto que há nas cidades, por exemplo, como falou?
Na verdade, Jorge, isso é um bocado utópico. Cruzar os resultados de uns projetos com os outros no próprio esforço do centro de investigação é muito difícil. Agora, o que nós fazemos em permanência é organizar conferências no âmbito do centro de investigação. Nelas nós tentamos cruzar as participações dos nossos investigadores e, portanto, fazemos temáticas que são relativamente largas para que os nossos investigadores possam participar e para que os outros possam ouvir aquilo que são os trabalhos feitos nos diferentes projetos. Portanto, é esta oportunidade em que nós aproveitamos para cruzar eventualmente projetos para saírem.
E falou-nos num terceiro ou num quarto vetor de projetos da Pedal.
Sim, portanto, o projeto da Pedal é um projeto muito interessante para a região. Começou com muito entusiasmo. Nós temos neste momento cerca de 20 empresas que são membros.
Por explicar, o Pedal,
sim,
é uma plataforma que une...
A Pedal é uma plataforma de desenvolvimento do Algarve e é uma plataforma que pretende desenvolver uma estratégia conjunta de longo prazo. Eu costumo dizer um vocabulário comum que traga os negócios mais próximos da universidade e interesses comuns para ambas as partes. Não é fácil conseguir fazer esta plataforma. Aliás, todas as plataformas que juntam as universidades às empresas não são fáceis de construir.
É um desafio permanente.
E, portanto, é um desafio permanente, é um desafio que exige persistência, determinação, boa vontade. Na verdade, nós temos cerca de 20 empresas envolvidas neste projeto. A UBEL, a Rolear, a Só Notícias, que é o Observatório no Algarve, a AGETAV, a Manuel Joaquim Pinto, a Ideias Frescas, a Vita Cresce, a Visual Forma, a Postal do Algarve, a Nova Cortiça, o Grupo Pestanas, o Marine, a Industrial Farense, a Necton, a Madre Fruta e a Quinta do Barranco Longo. Portanto, como vemos, são empresas que representam diferentes setores da atividade económica. O objetivo fundamental era e é canalizar teses de mestrado e doutoramento para os interesses das empresas. Não tem sido fácil. E não tem sido fácil, não tanto pelas empresas. É verdade que não é possível nem é fácil trazer as empresas para a universidade, porque os empresários têm muito o que fazer, são muito ocupados, têm objetivos que ultrapassam aqueles que são os objetivos de investigação. Claro. Mas também porque, e isto é uma questão que nós deveríamos falar, e eu agradeço a oportunidade que me dá para falar isto em público, e ainda por cima para um público que é um público estudantil, não é? Na verdade, muitas vezes os estudantes queixam-se do facto das teses que escrevem serem um pouco esotéricas e distantes da realidade e abstratas, e eles gostariam de trabalhar com teses que sejam mais casos práticos. É bom de dizer, mas quando nós temos um conjunto de alunos a desenvolver teses, muitas vezes os alunos vêm com ideias pré-concebidas sobre o tipo de teses que querem defender e que querem estudar, tipo de temas. Muitas vezes são temas que são até destituídos de cabimento científico, muitas vezes destituídos de interesse real, empresarial, e muitas vezes dificultando a obtenção dos dados. E, portanto, esta é uma dificuldade. Nós temos tido ofertas de teses de empresas.
Portanto, através desta plataforma.
Através desta plataforma, trabalham-nos o tema tal. E temos dificuldades em conseguir convencer, ou desta plataforma, ou através de projetos de investigação, onde nós possamos meter um estudante de doutoramento, um estudante de mestrado. E temos dificuldades, às vezes, em convencer os nossos alunos de que aqueles temas são temas interessantes, porque eles têm ideias pré-concebidas dos temas que querem trabalhar. E isto é uma dificuldade que nós temos que ultrapassar. Claro, não é fácil pôr um estudante, nem é conveniente, se calhar, pôr um estudante a investigar um tema que não lhe interessa. Portanto, tem que haver aqui, assim, uma responsabilidade tripartida e uma flexibilidade de todas as partes, não é? Este triângulo com vértices que são ainda relativamente inflexíveis tem trazido alguma dificuldade à concretização deste projeto. E, portanto, o projeto, na verdade, existe, temos protocolos assinados, etc. E, portanto, este trabalho vai demorar seguramente 10 anos. Eu tenho um amigo meu que é coordenador de um centro de investigação e que me disse, sabes, para que um centro de investigação tenha sucesso, aliás, qualquer organização tenha sucesso, nós temos que investir nela há 30 anos, de forma determinada, de forma consequente e com uma aposta estratégica bem fundamentada. E é isto, nós temos que ter a calma de esperar 30 anos para ver um trabalho bem feito. So am I. Good or bad, the way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried and we cried. Oh, but in my own mind, you were never that all alone. Oh, you were majesty. Your robes were heavy, and your longing was a cut from bone. So am I. Am I good or bad? Could only awake your anger. I could only make you mad. Now was that how you showed me that you were still so young and bold? Anyway, those
fights did try me, and I was dying of first emotion growing up. Oh, you were majesty, your robes were heavy and the roads were very cold. Could still climb inside your bed, and I could be victorious, still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, 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 you were majesty, your arms were heavy, very red. Oh, you were majesty. Now it's like I said, that spirit, it's now dead.
CRIFM, o programa da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve. Estamos hoje com a professora Maria Teresa Noronha, presidente do CIO. Professora, passávamos então talvez a discutir mais a temática da investigação que é feita no CIO, nos diversos projetos que nos falou. Como é que tem decorrido esse processo?
No que diz respeito à inovação, nós de facto temos um conjunto de investigadores E colegas que trabalham mais ou menos em rede com esses investigadores, que têm promovido bastante a questão da inovação, especialmente dos sistemas regionais de inovação no Algarve. Eu diria que há, sim, como talvez cinco a seis grandes temáticas trabalhadas de forma diferente pelos grupos. Temos um forcing a ser dado na área da transferência de tecnologia, que emana evidentemente do nosso membro integrado, do professor João Guerreiro, que está muito ligado ao CRIA e, portanto, está muito por dentro da transferência tecnológica e do qual têm resultado publicações mais ou menos nesta área, não é?
Certo, usando até, às vezes, casos que apoiados pelo CRIA, não é?
Exatamente, quase centrados nesta transferência tecnológica que resulta da experiência da Universidade do Algarve, que já não é pouca e que é muito interessante. Como sabe, o próprio CRIA recebeu um prémio, penso que europeu, não é?
Europeu,
exatamente. Como sendo uma organização muito, muito de excelência, de qualidade na área da transferência de tecnologia, especialmente numa região tão pequena como a nossa, é o ABRA, não é? Depois temos um segundo sobre a inovação dentro das empresas como processo criativo. E temos, fundamentalmente, dois investigadores a trabalharem nesta área, que são a minha colega, a professora Eliana Monteiro, e o professor Fernando Sousa. Eles estão agora a organizar uma grande conferência que vai ter lugar sobre, como sabe, também com o apoio do CRIA, sobre criatividade e inovação na Europa.
E tivemos o ano 2009, salvo erro, foi o ano da inovação e criatividade, que são dois temas que agora estão muito, digamos,
ligados,
casados, não é?
Sim.
Ultimamente aparecem
e, portanto,
muito.
Portanto, eles trabalham fundamentalmente com os processos criativos dentro das empresas. Depois temos um grupo já bastante extenso sobre modelos e medidas de inovação, que é, digamos, que eu coordeno.
Portanto,
neste
tem muito a ver com uma parte muito mais estatística, não é? De dados,
sim, de comportamentos empresariais e de modelação. Por exemplo, neste momento temos os chamados Redes de Inovação em Portugal, Intensidade de Fluxos, Spillovers do Conhecimento e Desempenho Empresarial. E estamos realmente a tentar criar modelos muito inovadores, temos tido muito sucesso no que diz respeito às publicações, sobre como é que, de facto, qual é a arquitetura da inovação, chamemos assim, eu chamo-lhe a arquitetura da inovação, e de que maneira é que as políticas públicas podem alterar ou não essa arquitetura. Depois temos a inovação, um outro grupo que trabalha sobre inovação, gestão do conhecimento e organização e aplicação das tecnologias de informação e comunicação. E, portanto, trabalham com modelos computacionais, etc. Depois temos um investigador que está na universidade, que é da Universidade de Maastricht e que está no Kuwait, que é um novo membro integrado, que é o professor Rodrigo de Magalhães. E, portanto, o professor Rodrigo Magalhães trabalha na área da dinâmica organizacional e competitividade. E depois temos dois investigadores que trabalham sobre a questão da inovação e empreendedorismo, mais focalizados para o empreendedorismo do que propriamente para a inovação. Portanto, são cerca de 6 grupos. Já com capacidade de crescer e, portanto, a inovação está a ter uma...
E mais uma vez, falando desta questão de um termo homogéneo como inovação, aqui acaba por ter seis ramos diferentes onde as pessoas às vezes nem pensam que...
Mas cruzam-se muito, não é? Quer dizer, no fundo cruzam-se todos, e isso quer dizer que nós estamos, como temos também um mestrado em Economia de Inovação e Empreendedorismo e um programa de doutoramento, na verdade nós já estamos quase a criar aqui assim um cluster do conhecimento na área de inovação que não é desprezível. No nosso site é possível ver Our Books, na rubrica Our Books, e encontramos lá as capas dos livros que estão a sair. Portanto,
falou-nos das suas próprias publicações. Se calhar passávamos agora ao seu percurso mais pessoal. De onde é que veio este interesse pela inovação? Qual foi o seu percurso até chegar à Universidade do Algarve e criar este centro de investigação, o CIEO?
Eu, na verdade, estudei e vivi na Alemanha 14 anos. Eu acho que isso marcou muito a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de persistir e de ser determinada nas questões de profissionais. Eu, quando comecei a fazer os meus estudos de pós-graduação e a preparar o meu trabalho de doutoramento, que na altura era relacionado com a questão dos produtos agroalimentares, obviamente que passei por um vértice que eu penso que ainda não larguei em termos de investigação, que é o vértice, a dinâmica dos setores. Naquele caso era o setor agroalimentar que eu estudava, a capacidade dos territórios de procederem e acompanharem essa dinâmica e, naturalmente, a introdução de novos produtos no mercado. Portanto, estas três questões despertaram-me o interesse e eu fui passando sucessivamente, mesmo em termos pedagógicos, desde que estou no Algarve, da economia agroalimentar, na qual publiquei também alguns trabalhos e livros sobre a região do Algarve, circuitos de comercialização para os produtos agrícolas do Algarve, hortícolas do Algarve, foi um livro que eu publiquei.
Que não deixa de estar ligado com a temática de inovação.
Não deixa, e esse foi já publicado em 1997, penso eu. E depois passei dessa área sucessivamente para a economia regional, porque eu fui docente durante muitos anos da Faculdade de Economia nas disciplinas de economia regional, economia de desenvolvimento, portanto ligava um pouco essas vertentes do ensino com a vertente da investigação, portanto fazia economia regional, e depois fui-me deslocando da economia regional para a questão da inovação, que também não estão dissociadas, e portanto o que eu faço hoje realmente é a investigação, é a medição, é a forma de medir e modelos de inovação, porque acho que os devo aplicar em contraposição naquilo que são as regiões mais desenvolvidas e naquilo que são as regiões periféricas. O que eu acho é que fazer inovação nas regiões em crescimento e desenvolvidas não é arte. Quando há abundância de
o contexto ajuda, não é?
Quando há abundância de fundos financeiros e as regiões estão bem embedded e todo o contexto do ambiente, do envolvimento é favorável à criação de novos processos e novos produtos, isso é um decurso claro, fácil. Nas regiões periféricas o problema é muito mais grave. Nós vemos que há um enviesamento, quase que um gapping permanente, como nós dizemos, e em crescendo das regiões periféricas cada vez são capazes de cativar menos os fundos comunitários, as políticas públicas não são eficazes, e continua a haver um grande interesse, uma grande necessidade de apostar em investigação e em desenvolvimento e, em consequentemente, em inovação nessas regiões também, para que elas não decresçam tanto.
CRI FM, estivemos hoje com a professora Maria Teresa Noronha, a quem agradeço e espero contar numa próxima oportunidade para nos vir falar destas temáticas tão interessantes. Obrigado,
muito obrigada, Jorge. Eu é que agradeço a oportunidade que me deu. Estarei sempre disponível para partilhar da minha experiência convosco, com todos aqueles jovens, mais jovens e menos jovens, que ouvem a Rui FM.
Get back in line.